Essa espada se manteve afiada por mais de 2.500 anos. E mais, ela se manteve intacta, sem nenhuma mancha, ferrugem, nada, mesmo tendo ficado 2.000 anos debaixo d'água. Parece uma arma quase mágica, não é? Mas é real. Trata-se da espada mais famosa de toda a China, tanto por causa da sua qualidade quase sobrenatural, quanto por causa do seu peso histórico. Por ser a espada de um rei, a espada de Goujian, que foi o rei do antigo reino de Yue, governando de 496 a 465 a.C. E perdão se eu errar na pronúncia de algumas palavras chinesas aqui, eu vou tentar. Mais descrições da sua descoberta espantam. Elas contam que, quando pesquisadores a retiraram da sua bainha pela primeira vez, a lâmina estava em tão perfeito estado que a tênue luz que entrava timidamente pela tumba refletia de forma perfeita ao tocar no fio imaculado da espada. E ela estava tão afiada que um dos pesquisadores, meio que surpreso, cortou o seu dedo ao passá-lo levemente pela lâmina. A qualidade incrível do artefato surpreendia. Aqui é o Leonardo Chaba e vamos entender como isso é possível. Como a arma pôde se manter tão perfeita por tanto tempo? E para isso, vamos primeiro entender o que ela é e de onde ela veio. Trata-se de uma espada de lâmina reta, com fio dos dois lados, chinesa, a famosa Jian. Na China, de uma maneira geral, você tinha dois tipos de espada. Uma se chamava Tao e possuía fio em apenas um dos lados, sendo também uma espada de lâmina curva. E a outra é a Jian, que é a espada que se encontrou justamente nessa tumba. E ela vem de um período, aliás, em que se produziu talvez as melhores espadas da época. Umas armas que têm várias histórias lendárias. E já eu falo mais sobre isso. E essa espada tem um formato muito parecido com a gládio e com a espada, que viriam a ser utilizadas pelos romanos centenas de anos depois. São espadas com fios em seus dois lados, com a lâmina reta e com alta capacidade de perfuração. A espada de Goujian é uma arma curta, que possui aproximadamente 56 centímetros e que pesa 875 gramas. Isso a torna mais eficaz para manobrar em lutas contra escudos e também em locais fechados ou apertados. E é uma espada, por isso, que fazia todo sentido também para os reis do reino de Yue, na China, já que muitas batalhas ocorriam em barcos. Afinal, eram regiões litorâneas. Mas vamos falar então sobre a descoberta e as propriedades específicas da espada que a mantiveram em tão perfeito estado. Em 1965, uma série de tumbas antigas foi descoberta em Hubei, na China, e a espada de Goujian foi encontrada em um caixão, enterrada junto com seu dono, de tão valiosa que ela era. Mas vale lembrar que essas tumbas são de um período mais recente, de aproximadamente 330 anos antes de Cristo. Logo, a espada era provavelmente uma relíquia que fora enterrada com seu dono, como nos revela Olivia Milburn, professora da Universidade de Hong Kong e uma das maiores autoridades sobre o período, numa entrevista para o excelente canal World of Antiquity. E vou botar os links aí na descrição para vocês. E a espada de Goujian é uma das lendárias espadas do reino de Yue e de Wu, que foi um reino conquistado por Yue e pelo rei Goujian em 473 a.C. E tudo isso que eu estou contando, aliás, faz parte do período chamado de Primavera e Outono Chinês, que vai ali de 771 a 446 a.C. Mas por que tais espadas eram lendárias? Bem, porque, na época, eles desenvolveram uma forma diferente de se fazer as suas espadas de bronze. Sim, porque, naquela época, espadas de ferro não eram tão comuns ou confiáveis assim, e espadas de aço só se tornariam comuns depois. Então, em 510 a.C., que é o período em que se especula ser o de construção da espada de Goujian, o bronze ainda era dominante. Mas as espadas desse material possuem um grande problema. Elas podem alcançar, sim, um corte incrível. Só que tem uma pegadinha. Deixa eu explicar. As espadas de bronze são feitas através da combinação do cobre e do estanho. Se, nessa mistura, a quantidade de estanho for um pouco mais elevada, é possível se criar uma lâmina realmente bem dura, que conseguiria manter o seu fio e que se comporta de uma forma muito similar ao aço com quantidade média de carbono, que foi o aço usado, inclusive, em muitas das espadas medievais, embora muitas outras fossem feitas, claro, com aço com uma quantidade de carbono superior, o que dá mais dureza à espada. Mas aí você poderia, com uma espada de bronze, ter um corte basicamente quase tão bom quanto o de uma espada medieval, que só apareceria mais de 1.000 anos depois? É algo maravilhoso, não é? Não, não é. Porque aí a espada ia ficar tão dura, mas tão dura, que se partiria em pedaços com muito pouco contato. Ou seja, era meio inútil. Por outro lado, com uma mistura mais maleável, com bem menos estanho, o fio da espada se perderia muito facilmente. E ela poderia entortar também com muita facilidade. Logo, seria uma arma não tão boa assim. Então, era difícil de você conseguir um equilíbrio, essa mistura de resistência com capacidade de corte. No entanto, a combinação secreta criada em Yue resolvia isso. Se vocês olharem para a espada de Gojen, e vou colocar imagens como link para quem estiver ouvindo pelo podcast, vocês vão notar que tem uma diferença de cor entre o centro da espada e a sua extremidade. E por isso, as espadas de Yue são chamadas de bicolores. Isso se dá pelo fato de que eles primeiro fazem a parte central da lâmina, com uma combinação que possui mais cobre e menos estanho, dando assim mais flexibilidade para a arma e menos chance de ela se quebrar. Isso gera uma cor ali meio amarelo-avermelhada, um bronze mais escuro. Já a parte externa, para gerar um fio bem melhor, é feita com uma quantidade maior de estanho, tornando essa parte mais rígida e mais capaz de manter o fio e de cortar com muito mais qualidade. E essa mistura gera uma cor amarelada um pouco mais clara. No caso da espada de Gojen, a parte central possui apenas 18,8% de estanho em sua composição, e a parte externa possui 29,6%. E eles costumavam decorar as espadas de forma incrível também, como vemos na espada de Gojen. Ela possui um adorno de cor mais escura, que recobre sua parte central com padrões geométricos que lembram diamantes, com ainda alguns adornos em cristais azuis e turquesa. Já o cabo é envolto em seda, então temos de fato uma obra-prima, uma espada linda, eficaz e capaz de resistir ao tempo. E já já falo mais sobre essa capacidade. Mas antes, é claro, é importante ressaltar que, na visão da época, a espada seria algo absolutamente incrível. Quase uma espada de bronze mágica, que seria capaz de superar quase tudo que existia na época. Segundo algumas histórias, seriam capazes até de combater dragões. Como fica claro, muitos mitos surgiram, e as armas realmente se tornaram lendárias. Mas lendárias mesmo, ao ponto de serem consideradas um dos maiores tesouros que alguém poderia ter, como vemos em um trecho do Zhuangzi, um texto bem antigo chinês, do século 3 a.C., que traz algumas histórias muito interessantes. Histórias que passam alguns conceitos muito legais sobre a filosofia taoísta, de que eu particularmente gosto muito. No trecho, diz-se que aqueles que possuem uma espada de Yue as escondem em caixas, e que sequer ousam usá-las, pois elas são o maior tesouro. Pois é, e não o maior tesouro daquela pessoa, mas o maior tesouro. E há várias e várias outras lendas que mostram a absurda importância cultural que essas armas ganharam. Inclusive, até mesmo os reis estariam dispostos a guerrear por causa delas. Batalhas teriam ocorrido, por exemplo, entre o reino de Qin e o de Chu, por causa de uma espada feita por Ouyetsa, o mais aclamado ferreiro de Yue. E se você tivesse uma espada dessas, haveria também a possibilidade de ela ter sido feita, na verdade, por um dos reis de Yue. Isso porque a construção de espadas era tão importante para essa sociedade que mesmo os reis possuíam um grande interesse em metalurgia. E muitas vezes eles não só faziam as suas espadas, como também as assinavam. A espada de Gojen, inclusive, pode ser um desses casos, já que há algumas escrituras na lâmina. E essas escrituras trazem a seguinte mensagem. Primeiro, ela diz, Rei de Yue. E depois, ela finaliza, fez essa espada para o seu uso pessoal. Pelo menos foi isso que se conseguiu decifrar. Pois é, super interessante, a espada e a cultura. Mas aí você me pergunta, e o segredo para ela ter sobrevivido intacta, mesmo tendo ficado mais de 2.000 anos debaixo d'água? Bem, primeiro temos que entender que uma espada como a de Gojen não enferrujaria. Afinal, esse é um termo que as pessoas usam muito para descrever a espada, mas que só se remete às armas de ferro e de aço, porque só o ferro enferruja. A ferrugem vem da oxidação do ferro e vai corroendo o material. Isso não acontece bem assim com o bronze. Aqui se trata de um material que, sim, oxida, mas sua oxidação, que vem do cobre, faz com que ele mude de cor, que fique ali mais esverdeado e acaba atingindo só uma camada superficial também, porque o resto do metal acaba sendo protegido. No entanto, e é aqui que a coisa fica mais complexa, nem isso aí aconteceu com essa espada, o que é chocante e nos faz naturalmente questionar. Qual é a resposta para esse mistério, então? Bom, ele vem em duas partes. A primeira me faz pensar em Senhor dos Anéis, quando a Galadriel deu a Aragorn uma bainha mágica, que faria com que a espada colocada nela não se manchasse, não se quebrasse e nem fosse derrotada. Porque aqui temos, na verdade, uma bainha que é praticamente mágica. E por que eu digo isso? Bem, pelo fato de ela ser tão perfeitamente feita para a espada que o seu encaixe é praticamente hermético. Isso é, ela basicamente isola a espada do contato com o ar e com a água. Trata-se, nesse caso aqui, de uma bainha feita de madeira, recoberta com laca, que é um tipo de verniz natural preto. Então, a bainha pode ser o segredo. Mas a segunda parte do mistério é a composição química da espada. O que se acredita é que a presença de um pouco de enxofre no seu acabamento pode ter protegido ainda mais a espada e os seus adornos. Ainda assim, há um certo mistério envolvendo a sua preservação. Embora eu, particularmente, coloque quase tudo na conta da menor presença de oxigênio na água e principalmente do fechamento quase hermético da bainha. Vai ver, foi a Galadriel que deu. Eu espero que tenham gostado demais esse episódio. Esse é um que, poxa, compartilhem que eu acho que muita gente pode curtir. Faz toda a diferença. E um grande abraço, pessoal.